Bom dia, queridas amigas, queridos amigos. Hoje é dia 18 de janeiro de 2020, perdão, são 11 horas e 3 minutos. Esse é o canal Resistentes, eu sou Eduardo Moreira e estamos aqui com o nosso programa de todo sábado, que nós reiniciamos no sábado passado, dia 11 de janeiro. E estamos hoje aqui com um bate-papo, um bate-bola aqui entre alguns integrantes do canal. Então, quero agradecer muito, saudar demais, estar pela primeira vez em 2020 na presença do meu querido companheiro Bruno Anastasiades e do companheiro Matheus de Almeida. O Bruno fala aqui do Grande Rio, eu falo da capital carioca, e o Matheus fala da região, fala do estado de São Paulo. Nós fizemos aqui, arrumamos uma pequena pauta para a gente bater um papo e discutir com o pessoal que estiver no chat. E a gente vai abordar a questão do Moro. Sérgio Moro, como ele é relatado, principalmente o episódio em que Bolsonaro teria decidido tirar o Moro do Ministério da Justiça, e alguns outros episódios que já foram veiculados, que estão relatados no livro Tormenta. Falaremos, claro, infelizmente, temos que falar do vídeo do secretário de Cultura que causou a sua demissão. Não podemos deixar de falar, e eu sugiro que todos os canais progressistas, toda a nossa rede que está aqui nessa trincheira de combate a esse governo obscurantista, que está aqui nesse combate, que está aqui nessa resistência, nós não podemos deixar de falar do chefe da SECOM e da primária corrupção à vida na sua pasta. Vamos falar também das manifestações que já começaram no Brasil, principalmente a respeito dos aumentos das passagens, as manifestações do passe livre. E um vídeo que hoje circulou nos canais também, é um vídeo de hoje, da deputada Carla Zambelli admitindo que os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência poderiam ir a ministérios receber uma verba para destinar às suas respectivas cidades, deixando evidente a compra de votos para a aprovação da reforma. Então, a gente vai começar, vamos começar aqui no item número 1. O episódio Moro, que o Moro chora quando soube pelo general que seria demitido, etc. e tal, e outros pontos desse livro, Tormenta. E eu queria passar para o Bruno. Bruno, o Bruno aqui em off disse que começou a ler o livro, então ele, sem dúvida alguma, é a pessoa mais capacitada para trazer aí algumas informações. Bruno, a bola está contigo, meu amigo, seja bem-vindo, e eu volto a dizer, é um prazer enorme estar na tua presença, cara.
Bom dia, Edu. Bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal. Primeiro, desejar um feliz 2020, né? A gente está começando desde 2017, o início do ano tem sido assim. A gente lembra que em 2017 era intervenção militar, teve aquela coisa na cadeia. 2018, 2019, enfim. 2020 a gente já começa assim. Esse caso da SECOM, a gente vem avisando, né, que eu li um comentário muito importante ontem.
Brunão, não avança na pauta, meu amigo. Desculpa te interromper.
Ah, é do Moro, né?
Lê o livro A Tormenta, por favor.
Então, eu recebi ontem em PDF o livro. Acho que vazou por aí, eu recebi e comecei a ler as primeiras páginas. O livro começa logo falando que o Bolsonaro não acreditava que ia ser presidente. Ele queria 10% dos votos e para ele estava bom. Essa questão do Moro. O Bolsonaro ia demitir o Moro, né? E porque achou que ele estava sendo desleal, que estava querendo captar algum capital político dele. E aí o general Heleno foi e falou pro Bolsonaro que se ele demitisse o Moro, o governo dele acabaria. Mas isso passaram várias coisas. O Moro foi, se lamentou com o Bolsonaro, falou que a atitude dele ia mudar. E a gente tem visto que realmente o Moro é um lambibotas do Bolsonaro, né? Porque de ministro da Justiça ele não está fazendo o trabalho dele. Não está atrás de criminosos. Não... Enfim, ele, o Ministério da Justiça funciona meio para proteger os crimes do Bolsonaro. E é engraçado essa situação, como fica engraçado. O Bolsonaro dependendo do Moro e o Moro dependendo do Bolsonaro, né? Até quando vai durar isso? Alguma hora vai ter que rachar. porque a gente sabe que existem planos do Moro de se candidatar em 2022, até pelo aquele partido do Álvaro Dias, né? Podemos? Então, alguma hora essa briga vai estourar, né? A gente, entre um e outro, eu torço pela briga sempre.
Matheus, esse episódio do Sérgio Moro, você acha que a partir desse episódio da manifestação do Bolsonaro de que iria demiti-lo, ele a partir daí mudou um pouco a sua postura no governo? Porque, como o Bruno disse, ele hoje se presta muito mais a ser um advogado do governo do que um ministro da Justiça. Nenhum plano, ele é um ministro da Justiça há mais de um ano, há um ano e 17 dias, vamos dizer assim. E ele até hoje não apresentou um plano factível de segurança pública, por exemplo, né? Então, eu queria saber a sua opinião sobre esse papel do Moro, Matheus, no governo, e se você acha que houve alguma sensível mudança de postura dele antes desse episódio ou depois. Por favor, Matheus.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Edu. Bom dia a todos que nos assistem, amigas, amigas, amigos, camaradas. Minha primeira aparição no ano, então, muito bom estar aqui de volta. Espero poder participar mais aí. Eu estou com um projeto também para começar a fazer alguns vídeos sobre marxismo. E ainda antes dessa introdução, de entrar na pauta em si, eu gostaria de dizer que, acompanhando os grupos do pessoal mesmo da esquerda, estou em vários grupos de partido, está todo mundo assim, a gente só fala de Bolsonaro, a gente só fala de coisa ruim, então, e o pessoal está querendo algo diferente, né? Alguma coisa... Mas, gente, o governo Bolsonaro é isso, a gente precisa comentar essas notícias ruins. É de entristecer, às vezes nos deixa um pouco mais para baixo. Sim, mas é nessa indignação que vamos construir também uma saída, um caminho. E é debatendo isso com os camaradas, com os amigos, que a gente consegue ter uma visão do que a gente precisa derrotar, né? Se a gente não falar do tom ruim, do que o Bolsonaro representa para a vida das pessoas, a gente não consegue trazer as pessoas para a nossa pauta, para os nossos projetos, para a nossa visão de mundo diferente. Então, a gente tem que mostrar a indignação, mostrar os erros, não dizer, eu avisei, a gente sabia que ia ser isso, mas a gente não precisa chegar nas pessoas assim. A gente vai mostrar o que é de ruim e mostrar o quanto a gente pode ser diferente. E é com essa visão que a gente tem que chegar nas pessoas. Não contando a notícia para entristecer, mas contando notícia para motivar. Para a gente, vamos fazer algo diferente disso, vamos derrotar esse tipo de governo. Então é com essa visão que eu começo criticando o Moro. Nesse sentido, a pergunta do Edu acho que foi ótima. Eu acredito sim que, embora o Moro já fosse um cara totalmente um político dentro do judiciário, assim como os outros juízes o são, né? É a classe média que vem de uma construção, uma dominação hegemônica maior de projeto que tem desde criança e vão entrando no rol de escola particular, dentro do direito já tem uma vida que leva mais à direita e mais ainda a essa extrema direita que hoje chegou no poder, e tudo resulta no Moro, né? A maioria dos juízes do Brasil são igual o Moro, e enfim, eu acho que ele ainda era um pouco mais polido na hora de tomar as decisões dele. Mas depois que saiu esse livro, né, a gente precisa checar essas informações do livro ou não, embora seja uma jornalista, não duvide de nada do que ela disse, né? Eu acho que é a cara do Moro mesmo chorar. Ele tem cara de ser um chorão para ficar no cargo. Eu acho que ele quer mesmo o cargo de STF. Eu não sei mais se ele consegue esse cargo de ministro do STF. Eu espero que não. Embora possa o substituto ser uma Regina Duarte, ser alguém pior que o Moro, mas eu tenho um desafeto pessoal com o Moro, por tudo que ele fez com o país, e eu espero que ele não consiga um cargo de ministro do STF. Mas, enfim, com certeza dá para ver algumas mudanças na postura dele, principalmente na questão de perseguir o presidente da OAB, que no começo começou a ser contra o governo Bolsonaro, ele ainda era meio... Ele ficava assim, meio em cima do muro. O Moro não se pronunciava muito como um advogado do Bolsonaro. Mas depois dessa notícia que a gente recebe agora, dessa jornalista, houve sim um aprofundamento ainda mais à direita do Moro. No seguinte sentido de... Ele deixou de ser um cara mais polido para ser um cara mais fascista aberto mesmo. De ser uma pessoa que... tá ali amando do Bolsonaro. Ele mostrou agora que ele é um servidor do Bolsonaro. Que o Bolsonaro mandar ele fazer, ele vai fazer. E se não fizer, pelo jeito, ele vai chorar para continuar no cargo. Acho que é essa visão mesmo.
Posso só falar mais uma coisa?
Claro, meu.
Eu acho que o Matheus falou uma coisa importante que me fez lembrar. O Moro vai acabar ficando numa sinuca de bico, né? Ele já tá assim, meio... contra a parede. Por quê? Porque foram prometendo para ele, as informações vão vazando, a gente vai sabendo. Prometeram para ele, por exemplo, o COAF, né? Para ele ser ministro. Ele perdeu. Aí tem toda essa coisa das 10 medidas contra a corrupção, que ele não está conseguindo passar. Tem essa prisão da segunda instância. Quer dizer, ele está perdendo tudo que ele queria fazer, mas mesmo assim, ele tem que se manter nesse governo. Ou seja, ele não tem projeto nenhum, como o Edu estava falando. Mas ele tem essa ambição que o Matheus estava falando, que é ir para o STF, que é para ir para o STJ, sei lá, alguma coisa assim, algum cargo vitalício. Mas claramente está existindo um conflito de interesses ali, porque o Moro não está conseguindo ficar com as coisas que ele queria. O COAF, por exemplo, que era requisito básico, pelo que a gente sabe, para ele ficar com, para ele aceitar ser ministro, ele perdeu. Então, alguma hora, eu digo que esse conflito vai se intensificar e o Bolsonaro e o Moro vão se separar, sim, de alguma forma, né?
Eu também acho, Bruno. Eu acho que você fez boas lembranças aí, as questões, as derrotas do Moro, que não foram poucas, né, que foram significativas. Agora, eu vi um debate outro dia, um debate não, eu vi algumas posições de companheiros nossos, de blogs, de canais progressistas, o Rovai, eu não me recordo de outro que eu vi. Quem será o mais perigoso deles, né? O Bolsonaro ou o Moro? Qual é o mais fascistoide deles? É interessante, eu vou falar uma coisa que certamente é muito polêmica. O Bolsonaro, com toda a sua grosseria, né? Um sujeito ignorante, tosco, um sujeito que não tem o menor apego pelo próximo, né? Não tem empatia, não tem nenhum respeito pela diferença, etc, etc. Ele foi um sujeito que uma boa parte da sua construção foi dentro do parlamento brasileiro, quer dizer, mal ou bem, para nós, muito mais para o lado ruim, ele conviveu 28 anos como deputado no seio da democracia, ainda que ele não tenha menor apego pela questão democrática. Mas ele, para qualquer coisa, ele tinha que ouvir as pessoas, ele tinha que debater, etc., ainda que ele pouco tenha se exposto, né, num debate de fundo, de conteúdo, porque ele não possui. Agora, o Moro sempre teve o caminho, como o Matheus bem destacou na fala dele, o caminho dele foi sempre um caminho que leva naturalmente a pessoa, se ela não tiver os seus próprios freios, né, os seus próprios princípios na frente, leva essa pessoa a ser uma pessoa muito mais autoritária. Ele era um juiz, ele era a última palavra, ele batia o martelo, ele decidia, né? Então, sempre foi um cara que viveu num ambiente em que ele era a autoridade. Então, eu não sei até que ponto o Moro pode ser, para o Brasil, ainda mais perigoso que o Bolsonaro. Eu só não o coloco como um perigo ainda maior, porque nós estamos vivendo sob o governo Bolsonaro. O Bolsonaro é que tem o poder hoje, é que tem a caneta. Então, talvez por isso que eu não coloque o Moro como ainda mais perigoso que o Bolsonaro nesse momento. Eu não sei se alguém quer dar um pitaco a respeito disso, desse comentário, se a gente já
rapidinho, eu acho o Moro, eu acho que em uma situação hipotética entre Moro e Bolsonaro presidente, eu acho que o Moro seria bem mais perigoso.
Você tem alguma opinião, Matheus? Você tem alguma opinião aí, Matheus?
Eu acho que os dois são iguais. É claro que o Moro tem um apelo popular maior, mas eu acho que a gente não tem que se orientar. Claro que vocês não colocaram isso em pauta, eu estou trazendo agora. Eu acho que a gente não tem que se orientar, tipo, para quem a gente vai derrotar primeiro. Se a gente vai derrotar primeiro o Bolsonaro ou o Moro. ele vai derrotar o bolsonarismo, que é um projeto deles, né? Então, ambos estão alinhados com o mesmo tipo de projeto e não se... Esse projeto não é a figura deles individual. Esse projeto é...
O capital.
Então, além do Bolsonaro, do Moro, todos os que estão lá estão fazendo o mesmo projeto. Então, a gente tem que mirar em derrotar o projeto em si. E quem tiver na frente, Moro ou Bolsonaro, tem que cair junto com a nossa... Com a nossa tomada de direção.
É isso mesmo, mas temos que derrubar, né? Combater e vencer essa ideia, né? Uma ideia que é uma ideia para um país para muito poucos, né? Um país autoritário, uma visão autoritária de sociedade. Bom, vamos passar para o próximo item da pauta e vamos ter que falar sobre o vídeo que causou a demissão do secretário de Cultura, Roberto Alvim. Todo mundo viu esse vídeo, circulou em todos os blogs, em todos os canais. E o sujeito realmente ele passou de todos os limites. O cara faz um vídeo imitando Goebbels, que foi o ministro da comunicação do nazismo, né? Ele fez todo, inclusive a encenação, o cenário, foi tudo produzido imitando uma fala de Goebbels. Eu queria perguntar a vocês primeiro, que obviamente a gente sabe o que cada um achou desse vídeo. Agora, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, eu não sei se eu tenho razão. A coisa foi tão planejadamente feita para ficar como imitação do Goebbels. Qual o objetivo disso? O objetivo disso era desviar o foco do problema do chefe da SECOM, que nós vamos falar em seguida, que é muito grave. E se foi isso, pô, a gente tem como acreditar que um secretário da cultura, que um cara que está numa posição de destaque, ele coloque a sua cabeça a prêmio para realizar, para fazer esse papel, as pessoas chegam a esse ponto. Então, eu queria ouvir um pouco vocês, claro, comentem sobre o absurdo do vídeo e o que vocês acham que está por trás disso. E só lembrando, o Matheus, que é nosso mestre aqui em Direito, esse sujeito não podia ter só sido demitido, né? Ele tem que ser denunciado e acusado do cometimento de um crime, né, Matheus? Isso está previsto no, nas leis brasileiras, se você quiser até se estende um pouco na questão jurídica. Mas eu vou começar então com você, Matheus. Dá a sua opinião aí a respeito desse absurdo. Antes, Matheus, só um minutinho que eu vou passar aqui no chat. Agradecer, como sempre, dar um bom dia, um bom sábado. Está nublado aqui no Rio de Janeiro. Elizabeth Fernandes dando bom dia, fora fascistas. A nossa querida companheira Josi Negreiro. Gente maravilhosa do Resistentes a todos, com muito sol e calor no coração. Só foi aí no Rio Grande do Sul, Josi. Eu acho que ela é do Rio Grande do Sul. Não sei se ela está lá. Aqui no Rio está bem nublado. Raquel Sampaio, bom dia. Suzy Cidreira, Rede Progressista, bom dia. A Josi, os crimes bombam nesse governo e a maioria ainda dorme em sono profundo. Exatamente, mas um dia, em algum momento, vamos ter que acordar. E ela complementa, Moro é um biscuito bozo. Muito boa essa. Suzy Cidreira, o Estadão diz que o maior nazista é Bolsonaro. Miriam Leitão diz que o governo todo é nazista. Quando o edital do Globo, o editorial do Globo, eu não sei, mas deve ter se omitido. Ô, cambada sabuja. Edu Goulart, Josi Negreiros, Edu Goulart, nosso querido amigo lá de Fortaleza, está aqui nos acompanhando. Seja bem-vindo, Edu. A Josi complementa, essa é a tragédia. Moro e Bozo vão se separar quando ele conseguir um cargo estável, que pague muito bem e que não exija muito esforço. O STF é a meta principal. Suzy, a Conja montou escritório de advocacia num prédio de luxo em Brasília. Casal asqueroso. Podem ter todo o dinheiro do mundo que nunca deixarão de ser dois jecas deslumbrados. Pessoal cumprimentando aqui, se cumprimentando. O Edu Goulart, coloca todos os resistentes na tela para eu dar um print, galera, e compartilhar no Instagram. Uai, a gente não está todo mundo na tela? Eu acho que está. Não sei como é que está aparecendo aí. Andy, 11h46, Moro é perigoso, pois o judiciário está com ele. É verdade, bem lembrado, o companheiro Andy aqui. Em um cenário mais pessimista, se o Moro viesse a ser presidente nos próximos quase quatro anos, seria muito pior, porque ele é um mascarado, disse o Edu Goulart. Raquel Sampaio está por aqui, dizendo que está nublado em Diadema e cumprimentando a todos nós aqui, a todo o pessoal. A Josi, não acredito absolutamente nessa tese de desvio de foco. Tudo muito bem preparado e muito grave para ser apenas diversionismo. Escândalos tem todos os dias nesse governo. A Josi está discordando aqui dessa questão do diversionismo. Matheus, agora a bola está contigo, meu amigo. Desculpa aí
Bom, desculpa nada, a gente tem que cumprimentar a galera aí, é muito bom, muito, a gente fica muito feliz de receber essas mensagens. Mas enfim, todos os grupos que eu participo de esquerda, todo mundo estava discutindo em relação a isso. Se esse ato foi um diversionismo ou se ele é um nazista mesmo. Eu olhei também a mídia de direita e a galera estava tudo inventando desculpa para, sei lá, para passar um pano aí, para tipo, para defender a galera nazista mesmo, né? Cheguei até a ver que a culpa mesmo era do PT, porque os funcionários da assessoria de comunicação são esquerdistas e eles que fazem o texto e escolhem a música pro secretário fazer. Mas enfim, tirando essas brincadeiras... Então, é muito difícil dizer assim em si, porque eles têm estrutura para fazer mesmo uma guerra híbrida ou construir falsas narrativas, mas nesse caso em específico, eu entendo até que o nosso amigo Edu Goulart falou num grupo, a parte do diversionismo foi só querer comparar o nazismo com o comunismo, que o Bolsonaro tentou publicar, só conta todos os regimes totalitários, nazistas e comunistas. Primeiro que é engraçado dizer, né, porque eles querem dizer que o nazismo é de esquerda, mas como que eles contrataram para o ministro da Secretaria da Cultura um cara de esquerda, então? Então o governo está alinhado com a esquerda? É uma bobagem total, né? Todo mundo sabe que o nazismo é de direita. E, enfim, o ato em si de fazer aquilo lá, a gente não vai saber agora. Acho que só, a gente só vai saber um pouco mais para frente quando eles divulgarem, né? Se foi mesmo um diversionismo ou não, se foi um ato ou não. A gente tem que discutir, eu acho que a concretude, o ato em si. O ato em si de contratar um cara que faz isso. A gente sabe que todos os secretários, ministros, ou aqueles outros que foi contratado para ser o diretor da Funarte, aquele outro, eu nunca vou esquecer, porque esse Dante Mutovani é da minha região ali, da região onde eu nasci, ali de Paraguaçu Paulista, uma cidade vizinha. Tem um outro lunático também que falou que o rock causa o aborto e, sei lá, essas viagens total aí, terraplanista. Ele chegou até a sair em jornal europeu. Enfim, a gente tem falado isso, 2019, o ano inteiro, dessas figuras que foram escolhidas pelo Bolsonaro, que foram escolhidos os mais loucos de cada cidade e colocados no governo. Isso é um projeto. O projeto deles, não sei se alguns são nazistas, se outros são fascistas, mas é um projeto de extrema-direita, é um projeto de tirar o direito do povo, de ser um traidor do povo. Inclusive, alguns grupos também que eu estava vendo e outras pessoas que militam na rua, eles não gostam até de ir para a rua e falar são nazistas, são fascistas, porque as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender as diferenças desses movimentos. Então, eles preferem chegar e falar assim, Bolsonaro é um traidor do povo, essas pessoas que estão lá são traidoras do povo. Eles estão lá com um projeto de lamber bota de rico, lamber bota dos Estados Unidos, e de aplicar uma política que arranque seus direitos, que tire seus direitos trabalhistas, tire seus direitos previdenciários. E essa é a política deles em si. Agora, esse campo moral, se um é nazista, outro é fascista, eu não sei bem o tanto que isso vai colar na população. Mas, enfim, o fato em si dele ter feito aquele vídeo, com certeza representa a figura individual dele e de outras figuras do governo, que exagerou na dose e pegou uma comunidade que financia o projeto do governo Bolsonaro, que são os judeus, os sionistas, que é o pessoal ligado ao Albert Einstein, a toda a comunidade judaica que existe. E é a galera que tem a grana mesmo, que dá suporte para o Bolsonaro, que também são de extrema direita. A gente tem que dizer que essas pessoas, não, embora sejam contrários ao nazismo, eles aplicam uma política dentro de Israel semelhante ao nazismo também, contra o povo da Palestina. Então, só rotular o nazismo em si, talvez não seja o campo científico adequado. A gente tem que colocar eles como extrema direita, que persegue a população, que são racistas, são xenofóbicos, são misóginos, e essa política que prejudica a gente. Enfim, acho que é isso.
Mas, ô Matheus, e a questão jurídica? Você acha que ele infringiu só pelo fato de ter produzido e veiculado esse vídeo? Ele infringiu alguma norma jurídica? O que, que você acha? E eu já vou passar para o Bruno, tá, Brunão? Relaxa aí.
Boa, eu esqueci de responder essa pergunta. De fato, sim, existe uma proibição aqui no Brasil que não pode, né, veicular, vender, estampar, qualquer coisa. Ou seja, andar com um símbolo nazista na rua. Mas eu tenho um certo receio de judicializar a política. Eu sei que isso é um direito, a gente pode levar pro judiciário, mas eu tenho um certo receio de judicializar isso. Uma, porque eu já falei no começo, porque o juiz em si é de extrema direita e a chance de cair um juiz nazista é muito, muito fácil também. Então, a gente até perderia a narrativa. A gente judicializa, perde no judiciário e fala, ó, viu, vocês estão judicializando, vocês perderam no judiciário, o judiciário brasileiro não entende desse jeito, e a gente ainda fica com uma derrota, sendo que o cara é muito pior do que aquilo, né? Então, judicializar a política, eu tenho um certo receio, não sei se é o melhor caminho. E o segundo também, porque dá margem do futuro aí, agora, ainda mais agora que eles estão na institucionalidade, eles têm o poder na mão, eles podem fazer lei, de criar também uma proibição contra o comunismo, que é um dos projetos do Eduardo Bolsonaro. Ele já chegou a dizer isso. Ele quer criminalizar quem usa foice e martelo, quer criminalizar quem diz que é a favor do comunismo. Então, eu tenho um certo receio de tudo levar para o punitivismo. Ah, vamos punir esse cara, porque a gente pune ele hoje e amanhã pode ser a gente. Porque a institucionalidade é feita para perseguir a esquerda. É isso.
Maravilha, Matheus. O Bruno... O interessante que o Matheus já colocou isso, deu uma passada sobre isso. Agora está muito interessante você ver a reação da mídia corporativa a respeito desse vídeo. A Mirella, então, como uma pessoa que está aqui no chat, ela colocou, eu não lembro se foi a Suzy ou a Josi Negreiros, a Mirella Leitão dizendo que o governo é todo nazista. O Estadão com editorial muito forte sobre esse tema, quer dizer, apontando nessa direção de que Bolsonaro seria o grande nazista. É o Estadão, hein? O que você tem a falar sobre isso? Quer dizer, é tão interessante você ler essas coisas, como se fosse uma surpresa isso, né? Como se, meu Deus, já, o Bolsonaro nos surpreendeu agora, ninguém imaginaria isso, né? Não é interessante isso, Bruno? O que você tem a comentar a respeito?
Muito interessante, Edu, muito interessante isso que você falou. Eu penso o seguinte, fica esse discurso de que ele foi demitido porque é nazista, mas é justamente o contrário, ele foi contratado, né, por ser nazista. Ele foi escolhido para ser secretário da Cultura justamente por ser nazista. Ele foi demitido porque foi burro. Eu li a Cora Ronay até falando isso, quer dizer, não é... Isso que o Matheus estava falando um pouco também na resposta anterior. Não é o indivíduo em si, não é o cara ali, é o projeto que é assim. Se esse vídeo ele fez para apresentar o projeto da cultura, né? Que é um projeto totalmente nazista também. Acaba que se perde o conteúdo do que ele falou por causa da forma que ele usou, né? Ele estudou aquilo, é um cara que ele se identifica. Realmente, a propaganda nazista é estudada até hoje em dia, e os nazistas conseguiram alguns avanços na ciência devido a não respeitarem os direitos humanos e faziam o que queriam. Então, realmente, o Goebbels ele tem algumas teses, algumas teorias de comunicação e de manipulação de massas. Mas o que importa, na verdade, além dessa forma, né, que ele parece que ele pegou assim, um filme e construiu aquele cenário com o Reich, né, que é Bolsonaro, atrás, a bandeira do Brasil, diz que a imprensa foi lá e viu as notas, os rascunhos que ele estava fazendo, e tem aquela cruz, e ele queria significado. Então não foi uma coisa como ele está querendo passar para a gente, que foi uma coincidência retórica. Foi uma coisa pensada, ele se identifica realmente com esse tipo de gente. E o projeto, aquilo que ele apresentou de arte nacionalista, e todo o conteúdo é nazista. Ele foi contratado por ser nazista. Ele não foi demitido por ser nazista. Então, eu acho engraçado a imprensa ficar falando isso. Ah, meu Deus, era um nazista. Ele foi contratado por isso. Se a gente for pegar outros ministérios, a gente vai ver a mesma coisa. A gente pega o Moro, a gente pega a Damares, a gente pega o Paulo Guedes. São caras que não respeitam a democracia, que trabalham para uma elitezinha e que acham que pertencem a uma raça melhor que de todos, né? É muito interessante isso, realmente. Eu ia falar mais uma coisa, mas eu acabei me perdendo aqui.
Não, sem problema, Bruno.
Depois eu me situo aqui de novo.
Não, sem problema. Eu estou compartilhando aqui, enquanto você falava, a notícia que está no blog dos nossos companheiros do 247, destacando esse editorial do Estadão. Olha aqui, o verdadeiro nazista é Bolsonaro, aponta o editorial do Estadão. O que me surpreende não é o Bolsonaro ser taxado como nazista. O que me surpreendeu é o editorial do Estadão vir com esse peso todo para cima do Bolsonaro, né? O Estadão, que é um dos partícipes, né, um dos cúmplices da chegada dessas figuras ao governo federal, a mídia corporativa como um todo. Matheus, você quer dar uma palavrinha sobre isso ou podemos passar para o próximo ponto da pauta? Seu microfone está fechado, Matheus. Matheus, seu microfone está fechado, você está sem som. Agora,
beleza,
vai.
Agora voltando. Mas, enfim, dizendo, o Estadão fez campanha o tempo inteiro para o Bolsonaro. E agora, por que eles não fazem, eles cobram autocrítica de todo mundo? Por que eles não falam, erramos, apoiamos um nazista? É fácil cobrar autocrítica dos outros, né? Mas na hora de fazer em si a sua autocrítica, ninguém quer fazer. E ainda fazendo um comentário ácido, será que tá fácil ou tá difícil ainda pro Porchat definir qual governo é melhor, né? Se vai apoiar um governo nazista ou se é melhor apoiar o PT? Enfim, são vários questionamentos que a gente tem no meio global, no meio da mídia, que a gente tem que...
Eu posso, a última coisa que eu ia falar, eu lembrei que eu ia falar. Em primeiro lugar, de tudo, é preciso lembrar que é um absurdo dos absurdos a gente não ter Ministério da Agricultura, né? Que foi a primeira coisa que o cara fez. Ele acabou com o Ministério da Cultura. Por sorte, a gente tem uma pessoa muito boa trabalhando na Comissão da Cultura, que é Benedita, né? Ela trabalha na cultura e ela tem trabalhado muito. A gente tenta entrevistar ela e não consegue porque é uma luta para ela trabalhar nessa secretaria cheia de nazistas e cheia de projetos para destruir a identidade do cultural brasileira e do povo. Então, também é muito importante a gente pensar que a gente não tem mais Ministério da Cultura. A gente viu, por exemplo, há pouco tempo, que eles queriam privatizar o Sistema S, o SESC, essas coisas todas, que faz um grande trabalho pelo Brasil inteiro. Então, é um projeto totalmente fascista, não é o cara que é fascista e nazista, é o projeto em si que é nazista. Vai sair esse, vai entrar outro. É muito importante a gente lutar isso, e a gente pede que os artistas, o pessoal que trabalha na área da cultura, que se mobilize e que não deixe essas coisas acontecer, né? Que não caia na mão da Regina Duarte, porque, vamos ver.
Não, sem dúvida, Bruno. Deixa eu voltar aqui o pessoal do chat, a Raquel Cristina. Edu, está sabendo acerca do erro na correção do Enem e do descaso do INEP? Muitos serão prejudicados. Eu ainda não estou sabendo, eu falei para ela aqui no chat que eu ainda não tinha me inteirado na notícia. Quero te agradecer, Raquel, que ela já me mandou para o WhatsApp várias notícias, mas eu agora, durante o programa, não vou conseguir abrir. Eu vou ver quando encerrar, tá, Raquel? Mas te agradeço muito ter me remetido isso. Inclusive, eu vou botar lá no grupo que nós temos aqui do canal, no WhatsApp, para todos tomarem ciência e se inteirarem a respeito do assunto. A Suzy, ele é o mais nazista, frio como psicopata, se é que não é. Não demonstra emoção, é capaz de tudo, submeter ou até vilipendiar para alcançar o seu objetivo. Eu creio que ela está falando do Moro. A Raquel dizendo que queria me mandar para o WhatsApp. Se o Devin, volta PT. Josi, tudo dentro do que é possível, continuamos na luta. Maria de Lourdes dos Santos, seja bem-vinda de novo aqui, Maria, de Recife, falando dessa terra maravilhosa aí que é Pernambuco. Raquel Sampaio dando bom dia, Rogério Anitabian, nosso grande amigo, salve Rogério, um grande abraço fraternal para você, um bom sábado, um bom final de semana, e quem não conhece, eu tenho quase certeza que todo mundo que está aqui no chat nos acompanhando já conhece o belíssimo canal do Rogério, mas sugiro quem não conhecer que vá lá, se inscreva no canal, dê likes e acompanhe as lives do Rogério Anitabian. Aliás, o Rogério fez uma live de 10 minutos muito boa, viu, Rogério? Aliás, todas as suas são muito boas, mas essa especialmente, até por ser mais curta, eu gostei muito e quero aqui te dar os parabéns. Suzy Cidreira, Sil Dévio, o antipetismo é o nazismo brasileiro. Raquel Sampaio, salve, Rogério. O pessoal se cumprimentando aqui, ó. Elvira Monteiro, PT é incompetente na comunicação, com tantos feitos positivos. Eu também acho, Elvira, e continua, na minha opinião, sendo incompetente para denunciar os graves equívocos, né, os crimes cometidos no seio desse governo obscurantista, né? Além de não divulgar aquele PER, que é o Programa Emergencial de Emprego e Renda, e tantas outras coisas. A Suzy Cidreira, gente, cadê o Cláudio? Ele está sumido do canal. O Cláudio tem um fã-clube aqui danado. Não, o Cláudio iria participar da revista, mas ele teve em cima da hora um compromisso pessoal e não pôde entrar aqui conosco, mas ele está junto com a gente, sem dúvida alguma, e ele está preparando. Alguém falou dessa questão do INEP, do Enem, eu vou até sugerir que a gente durante a semana trate desse tema, ô Raquel, mais uma vez te agradecendo. E o Cláudio, ele está organizando uma roda, um bate-papo aqui no canal, para falar sobre educação, que seria até ontem, mas a gente não conseguiu, por causa de um problema de agenda com um dos convidados. Provavelmente será na semana que vem, talvez na sexta-feira que vem, e eu não sei, mas eu vou até sugerir que esse tema entre nesse bate-papo. Mas o Cláudio está conosco, e quanto menos vocês esperar, ele estará aqui, com o seu brilhantismo de sempre. Edu Goulart, curiosíssimo o Estadão se surpreender que Bolsonaro é nazista. Estadão que chegou a dizer uma escolha difícil entre Bolsonaro e Haddad, palhaçada desses canalhas da mídia. Exatamente, Edu, é o que a gente acabou de destacar aqui. Elvira Monteiro está aqui, isso não é interessante, isso é de uma cara de pau imensa, mídia hipócrita. Glécio Tavares, nosso querido companheiro, está aqui, também tem seu canal no YouTube, quem não conhece, vai lá e se inscreva no canal do nosso amigo Glécio. Bolsonaro não demitiu o secretário da Cultura por ser nazista, mas por parecer ser mais nazista que o próprio Bolsonaro. Boa, Glécio. Aí passou de todos os limites. O Andy, 11:46, vai entrar, já citou o Hitler, exatamente. Então não foi a questão do discurso nazista que causou a demissão do secretário de Cultura, né? Se o devem, é porque o Estado de Israel hoje é amigo do nazista brasileiro. O Estado de Israel, não sou racista. Tereza Cristina, vamos dar os likes aí, galerinha, te agradeço, Tereza. Edu Goulart, o que o bolsonarismo quer é fazer o brasileiro aceitar o nazismo, considerar algo normal e comum, um absurdo. O pessoal mais uma vez se cumprimentando. Sara Gosta por aqui, te agradeço a presença. Saragoza, Bruno, a FAEB está se mobilizando, os artistas também, mas individualmente, pessoalmente, muitos artistas estão adoecidos com isso. Raquel Sampaio, bom dia. Saragoza, Suzy Cidreira, Porchat votou em Haddad contra a vontade, mas não votou em Bolsonaro e disse que não teve dúvida. O problema do Porchat é que seu conhecimento político e geopolítico é baseado no senso comum. Exatamente, Suzy. Sara Góes, Josi Negreiros, nosso querido Glécio, todo mundo aqui, ó. Raquel, tem um colega de trabalho que a filha prestou Enem esse ano. O que será que aconteceu? Elvira, Rogério Anitabian é muito bom, muito culto, ótimo analista. Perfeito, Elvira, nós recomendamos sempre também. Então, o pessoal está aqui, ó. Ant-Man apareceu aqui dando bom dia. Bom, vamos para o próximo.
Deixa eu só acrescentar uma coisa rapidinho, Edu.
Claro.
Eu esqueci de falar. Não, para demonstrar a farsa, né, do vídeo em si, porque ele fala de exaltar a arte nacional. Mas, quando o nazista faz isso, vamos exaltar a arte nacional, o nazista coloca um músico tocando alemão. E o brasileiro, quando vai fazer... não, nesse caso, não um anti-brasileiro, né? É um discurso totalmente cooptado para vangloriar a Europa e Estados Unidos. Ele fala que vai fazer uma arte nazista agora e coloca uma música de um alemão. Ou seja, ele nem colocou uma música de um brasileiro. Era só um mero propaganda nazista mesmo. Não era nada, vamos exaltar a arte nacional. Mostra a farsa que é, né, esse programa dele. Eu queria deixar isso porque eu não vi ninguém falando sobre isso.
E eu acrescento, Matheus, a tua fala é o seguinte: os nazistas pilharam todas as artes por todos os países europeus. Você vai no museu na Alemanha, você encontra arte francesa, porque eles pilharam na guerra, encontra coisas do Partenon, sabe, de Atenas, que são lugares que, em teoria, a gente não pode bombardear, a gente não pode saquear em guerra, né? Porque são patrimônio cultural. Os nazistas pilharam a Europa inteira. A gente via generais aí roubando quadros e vendendo quadros. Então, essa história de arte nacionalista é um discurso meio fajuto, né? E, enfim...
Não, e eles não pilharam para deixar acessível ao povo, eles pilharam para benefício próprio.
É, exatamente.
Não, e esse papo de... É interessante que a gente vê alguns debates, né? Como o próprio Matheus apontou, o sujeito colocou o fundo musical de Richard Wagner, que era o compositor predileto de Adolf Hitler. E essa questão, às vezes a gente cai naquela discussão do mas o nazismo era nacionalista e o Bolsonaro está vendendo tudo, não tem nada de nacionalismo. Há uma discussão, há uma divergência a respeito dessa afirmativa, né, Matheus, né, Bruno, sobre se o nazismo é de fato nacionalista, né? Porque, vejam bem, na Alemanha, o nazismo, Hitler, não tocou nas empresas privadas, ele não houve uma estatização na Alemanha na época do nazismo, né? Muito ao contrário. No início, né, na formação do nazismo, na ascensão de Hitler, o capital privado foi um dos grandes financiadores disso, um dos grandes interessados nisso.
O nazismo, na verdade...
Infelizmente, parece ocorrer no Brasil, né? O grande capital apoiou a eleição de Bolsonaro e permanece apoiando o seu governo. Porque se não fosse assim, certamente a situação dele já estaria muito pior, né? Ele já estaria muito perto de sair do governo, de cair. Mas ele continua com o apoio do grande capital em razão da agenda Paulo Guedes, que é um absurdo, que é antipopular completamente. Eu queria passar para um outro ponto da pauta, pessoal, que me parece ser até mais importante do que todos esses outros que a gente tocou e que a mídia deixou de falar, né? A mídia corporativa, que é esse processo de distribuição de verba publicitária feita pela Secom, cujo chefe se chama Fábio Weingarten, e ele tem uma empresa, ele é sócio com 95% das cotas de uma empresa que tem contratos com a Record, com a Bandeirantes e com agências de publicidade que recebem verba do governo, ou seja, ele é o chefe do setor que distribui as verbas publicitárias do governo, e na outra mão, a empresa da qual ele é sócio, uma empresa privada, recebe das empresas que recebem do governo. Queria que vocês comentassem isso, e que me chama muita atenção é porque é um caso tão primário, né? Quer dizer, eu falei, eu acho que no bate-papo com o chat na quarta-feira, claro, nós aqui somos completamente anticorrupção, não há a menor dúvida quanto a isso, mas o que me chama a atenção é que o sujeito não teve nem a elaboração de colocar um laranja no lugar dele, sabe? De tentar escamotear a situação. Não, foi um negócio primário e às claras, né? Então, Bruno, eu queria começar contigo, você que é da área da comunicação, dá uma palhinha sobre essa questão, que eu acho que os canais progressistas não podem deixar de apontar o dedo para essa situação. Nós temos que ir para cima desse cara, dessa jogada, né? A gente não pode deixar de denunciar mais esse esquema no seio do governo Bolsonaro. Bruno, a palavra está contigo, meu amigo.
Edu, é um absurdo dos absurdos isso que aconteceu. Eu quero primeiro falar assim, existe realmente a crítica aos governos do PT. O PT, a própria Dilma e o próprio Lula falam que poderiam ter feito mais. É uma luta muito difícil, porque... são muito poderosas, a mídia é muito poderosa aqui no Brasil, né? Justamente por causa do capital que está envolvido atrás. Então, o PT tinha essa coisa de mídia técnica. Distribuíam a verba de acordo com a audiência dos canais e das plataformas. Esse cara tem uma empresa, que ele é dono 95%, é dele... que ele recebe de volta a verba que o governo dá. Ou seja, o governo paga uma agência de publicidade, essa agência de publicidade vai e paga para a empresa do cara. Isso não é... Basicamente, é o que aconteceu na Petrobras. Só que na Petrobras as histórias são muito mais complicadas, né? É uma empresa que abre, que paga para não sei o que paga. Esse, como o Edu estava falando, é na cara de pau. E pior ainda, Edu, eu queria acrescentar essa falta de vergonha, essa cara de pau. Quando ele é confrontado com isso, ele fala na cara dura que não tem conflito de interesse. Quer dizer, ele não sabe nem a definição de conflito de interesse, porque se isso não é conflito de interesse, o que é conflito de interesse, cara? Então, é uma cara de pau assim, ele assume que ele já assumiu o que fez, só que diz que isso não é conflito de interesse. Então, é muito complicado, a gente não pode realmente deixar essa luta, esse assunto ser esquecido. Por quê? Porque foi um dos principais pontos fracos da esquerda, a comunicação. E a gente vai perdendo, até a Globo perdeu. Bolsonaro não dá a mesma verba para a Globo, apesar da audiência ser maior, né? Então, ele faz uma escolha ideológica da verba, destino da verba, a nível de imprensa e a nível da população também. Ele pega o dinheiro e escolhe para quem quer dar, para os amiguinhos. Isso é muito importante que a gente lute. E é por isso que a gente sempre pede aqui para as pessoas compartilharem os canais, para se inscreverem, para tentarem mandar pelo WhatsApp, que é um dos recursos que mais funciona, que as pessoas acessam e clicam, que é para a gente tentar também lutar contra essa hegemonia da comunicação paga pelo Bolsonaro, né?
Não, sem dúvida, o Bruno, e você lembrou bem, a nota dele de defesa foi um absurdo completo. Agora, eu divirjo só de você, de que você acha que ele não sabe o que é conflito de interesses. Eu acho que ele sabe, mas esse governo, ele tenta todo dia, todo momento, normalizar as coisas ruins. Ele quer naturalizar essas situações, quer dizer, colocar a culpa sempre na oposição, que o pessoal de esquerda não é normal, como disse Bolsonaro ontem. Ele teve a pachorra de dizer isso, quer dizer, de transformar quem é de esquerda em não humano, de naturalizar os casos de corrupção como se isso não fosse corrupção, como se isso não fosse conflito de interesses, as violações aos direitos humanos, as violações aos direitos, as diferenças, né? Então, eles vão tentando naturalizar tudo para que tudo se torne normal quando é deles, quando parte deles é normal, ainda por mais absurdo que seja. E o que vier da oposição é o que estaria dificultando a ação do governo em benefício de todos. Quer dizer, é uma construção nazista, de fato. E Goebbels, o ministro da propaganda alemão, ele defendia exatamente esse tipo de coisa. Tudo que for bom no governo, a gente tem que dizer que fomos nós, evidentemente, e que tudo que o governo faz de errado, a culpa é dos opositores, e temos que repetir isso todo dia, até isso entrar na cabeça de toda a população. Matheus?
Só deixa eu acrescentar, Edu, isso que eu estava falando. Ele vai até contra o próprio liberalismo econômico, né? Porque ele não favorece a livre concorrência. Não é que a melhor empresa que vai ter mais verba, não é que oferecer o melhor serviço, é o amigo dele. Então, isso vai contra até o próprio liberalismo econômico, né? Aquela coisa de a concorrência, a melhor empresa vai ser a que vai ter mais público. Não, ele escolhe o amigo. Então, é contra totalmente qualquer assim, conceito econômico. Ele escolhe o amiguinho.
Não, sem dúvida. Matheus, eu já vou te passar a bola, mas deixa eu passar aqui que o chat está movimentado, meu amigo. Mais uma vez, eu vou te pedir aí um minutinho. A Nani, do Iaras e Pagus, nossa grande companheira, passou aqui. Ó, bom dia, Matos. Passei para hoje. Indo para a escola de teatro, beijos. Vai lá, né? Boa ida lá. Josi Negreiros falando, educação e cultura são processos ativos e primordiais para o desenvolvimento do cidadão, o torna consciente e participativo, por isso atacaram esses dois campos. Exatamente, Josi, você foi no ponto central aí. Ant-Man, desgoverno de nazistas, agora querem criar um partido nazista enrustido. Eu só discordo do enrustido, viu, Ant-Man? Eu acho que não é enrustido, não, eles só não vão dizer que são, não vai botar o nome de nazismo, mas só aquele símbolo, né, aquela escultura com cápsulas de revólver, de arma, aquilo já demonstra qual é a ideologia reinante nesse partido. Tereza Cristina, Raquel Sampaio, nacionalista, esse povo não entende o que é ser nacionalista, exatamente. J. Roberto de Angra, dando bom dia, seja bem-vindo. Saragoz, eles copiaram a nacionalidade no nazismo. O nazismo dele é de alemão, não de brasileiro. Olha o nível desses verbos. Anana, ainda não foi para a escola, pelo jeito. Nisso, os Estados Unidos e britânicos vencem de muito longe os nazistas, Bruno. Até os franceses, pilhagem e destruição cultural. É verdade. Quem invade numa guerra ou de outra forma, colonização, etc., acaba pilhando a arte e a cultura de um país. É lamentável. Edu Goulart, se pudesse, Bolsonaro diria, I love you, Hitler. Teve guerra, teve pilhagem e saques. É, o Bolsonaro e esses bolsominions não sabem o que é nacionalismo. Edu Goulart, nacionalismo às avessas, mais conhecido como entreguismo. A Raquel, os militares, segunda, também não. End 1146. Mas a cúpula nazista passou a dirigir corporativamente a produção e organizar o empresariado. Não, organizar sim, mas ela não tomou empresas do capital privado e colocou debaixo do Estado. É, a Suzy, e a Regina Duarte, que deu que os céus nos protejam. É, pessoal se cumprimentando, é muita incompetência, muita gente comentando aqui. Ó. Nani, saindo para dar aulas, ficar aqui me distrai, porque é bom e me atraso. Vai lá. Rogério dizendo que está compartilhando o nosso vídeo no Twitter. Muito obrigado, Rogério Anitabian, mais uma vez. É, Ant-Man, com uma mão lava a outra. O Bozo ainda recebe um agrado aparecendo nas emissoras favorecidas. É, exatamente, pessoal. O pessoal está comentando aqui. Matheus, Valdinar Melo chegou por aqui, nosso querido companheiro. Bolsonaro expressa publicamente que está enraizado na sociedade brasileira, mas sempre foi escamoteado. A sociedade brasileira sempre naturalizou o poder do patronato sobre a classe trabalhadora. Exatamente, Valdinar. É, Tony Mineto, chegando agora por indicação do Anitablian. Muito obrigado, Tony, seja muito bem-vindo. E mais uma vez, Rogério Anitablian, muito obrigado aí pela sua generosidade, pela indicação que nos fez. Josi Negreiros, infelizmente temos um Brasil de mentes preguiçosas. Ninguém quer assistir nada longo, textos grandes, mas elucidativos e reflexões que demandam tempo. O Jornal Nacional somente cabe nessas mentes. Infelizmente, eu tô tendente a ir nessa linha, viu, Josi? É, Tereza, tá, tem que perguntar para o senhorzinho Malta se está certo ou errado, fazendo aqui uma referência a essa possibilidade da Regina Duarte ocupar o lugar do Roberto Alvim. Pessoal, a gente está atrasado aqui na nossa pauta, mas, Matheus, por favor, fala aí do chefe da SECOM, a nota que ele publicou e a suspeita de que por que ele não caiu, né? Porque ele é filho de um cardiologista muito influente, eu não sei se ele ocupa um cargo alto no Hospital Albert Einstein, exatamente onde Bolsonaro foi internado após a suposta facada sofrida em Juiz de Fora. É, vamos lá, Matheus, por favor.
Bom, primeiro dizer que esse caso é ilegal, né? Já existe uma normatividade jurídica que proíbe dele assumir o cargo, há um conflito de interesses. Segundo, também dizer que não, mesmo se ele tentar fazer um diversionismo em relação a isso, ele não vai conseguir, porque, como sabemos, no Brasil temos pouquíssimos veículos de comunicação. 5 famílias aí dominam a maior parte de tudo que a gente assiste e todos os meios de audiovisuais do país. E ele bateu, ele prejudicou nessa ilegalidade que ele cometeu com o secretário dele, o principal veículo, que é a Globo. Não acho que a Globo vá deixar barato esse caso. É, ele pode tentar amenizar, tentar esconder isso, mas mexeu com a emissora mais poderosa do país. Então, ele não vai sofrer só um ataque da esquerda cobrando que ele haja dentro da legalidade, mas ele vai sofrer um ataque muito maior, que é da Globo. E do plano assim de vista jurídico é esse. Agora, do plano de vista prático, a gente tem que dizer também que o Bolsonaro, ele tem assessores ali, generais, ele não é de todo burro, né? Isso aí mostra bem, porque ele está pegando os veículos de comunicação para ele se sustentar no governo, para continuar alimentando a mídia bolsonarista, que a gente chama, né? Os bolsominions. Então ele fez esse... Ele sabe muito bem de que isso é ilegal, mas ele fez esse acordo. É, com certeza ele pegou esse cara para ser o secretário dele, porque ele precisa de uma base, alguém que passe o programa de governo dele, que vá mentindo, que vá dizendo, para ele manter a base social dele. Se ele perder a base social dele, ele não consegue passar mais nada no Congresso, né? Então há ali um planejamento, há um programa, e ele está executando esse programa dele. Então, a gente só dizer, ah, tudo que acontece, isso aí é uma burrice, isso aí ele pegou o cara sem saber, não é uma verdade, é um projeto isso.
É, eu acho, Matheus, complementando aí o seu comentário, eu volto a dizer aqui uma coisa que eu já comentei em outras lives. A gente não pode subestimar o Bolsonaro, né? Achar que ele é um idiota completo, que ele faz tudo sem pensar, etc, etc. Eu acho que é um erro, se a gente ficar nessa de subestimar, porque ele é um ignorante, é isso, é aquilo outro, é um tosco, né? Um sujeito com todas essas... esses adjetivos que a gente sabe que cabem na figura do Bolsonaro. Mas a gente não pode subestimar um cara que, ainda que com todas as fraudes, né, com toda a ajuda que ele teve, o cara se elegeu presidente da República de um país de 200 milhões de habitantes. Então, a gente tem que tratá-lo como ele deve ser tratado, na minha opinião, um sujeito de um perigo, que traz um perigo enorme para o Brasil e que tem que ser combatido todos os dias, né? É aquilo que eu acho que o Bruno, no início dessa live, ou o próprio... Não, foi o Matheus que falou que o pessoal nos grupos de esquerda já estão reclamando que a gente só fala de Bolsonaro, mas o cara é presidente do país. A gente não pode falar de... Não pode deixar de falar de um projeto que estão querendo implementar, que estão implementando, de destruição nacional, tanto do ponto de vista econômico e social, quanto do ponto de vista do ponto de vista de direitos e costumes, né? A implementação de uma pauta nazista é um negócio muito grave, tem que ser combatido diariamente e denunciado. Eu acho que é um dos nossos papéis, inclusive, né, Matheus e Bruno? Deixa eu passar para os dois últimos pontos da pauta. A gente está completando quase uma hora de live e eu queria que vocês dois, se pudessem, fazer um apanhado geral na questão do movimento Passe Livre, que voltou às ruas no combate ao aumento de passagem em determinadas cidades do Brasil, e o vídeo que circulou hoje, né? Que a revista Fórum, do nosso também companheiro Renato Rovai, traz isso já em matéria, que a deputada federal Carla Zambelli admite o recebimento de verba dos ministérios, o pagamento de verba de ministérios para aqueles deputados que votassem a favor da reforma da Previdência. Eu queria que vocês, se pudessem, dar uma passada nesses dois temas. Bruno, por favor, meu amigo.
Carla Zambelli, uma hora vai vir à tona, né, Edu? Não tem como ficar escondendo isso mais tempo.
É a nova política, né?
Carla Zambelli brigou até com a melhor amiga, né, que é a Joyce Hasselman, que também já pulou fora, vendo que ia dar M, né? Alguma hora vai ficar sabendo. Essas coisas são sempre assim, né? Quando, por enquanto, ainda tem alguns que defendem Bolsonaro, mas quando o Bolsonaro começar a cair de verdade, todo mundo vai pular fora, né? Todo mundo vai começar a assumir coisas, todo mundo ia saber coisas, e todo mundo foi enganado.
Não, você vê, Bruno, desculpa te interromper, o editorial do Estadão hoje, que a gente já comentou, né? Alguns, a Miriam Leitão, quer dizer, como se essas pessoas não soubessem do que viria, né, com a eleição do Bolsonaro.
Exatamente, a Miriam Leitão é engraçada, até que eu esqueci de comentar. Ela faz uma boa defesa contra a ditadura, né? Eu vejo textos dela, por exemplo, contra a ditadura e contra o nazismo e tal. Ela
foi vítima da ditadura, né?
Ela foi torturada e tal. Mas aí, ela, quando vai falar de economia, por exemplo, essa coisa do Natal, que os lojistas tiveram mais lucros e que depois foi desmentido. Quer dizer, ela é o papagaio da Globo, né? Claro que, enfim, aí a gente não pode confundir as coisas. Ela não vai falar bem de nazismo, mas na hora de defender, por exemplo, a reforma da Previdência, ela era das principais. Na hora de defender privatização, ela é das principais. Então, eu não quero ficar defendendo a Miriam Leitão também. O outro tema qual era, Edu? Primeiro?
O movimento Passe Livre que voltou.
Ah, o movimento Passe Livre. Que bom! Eu acredito no transporte público. Eu acredito que o transporte devia ser realmente barato, né? Transporte público, que aqui não é público, né? Em outros países, por exemplo, o transporte é realmente público. É uma empresa estatal que faz o transporte. São empresas estatais. A gente tem um caso aqui no Rio, de Maricá, que tem o vermelhinho, né? Que é gratuito para a população de Maricá. Aqui é uma máfia. Principalmente aqui no Rio, a gente vê esse Jacó Barata aí, enfim, uma máfia miliciana envolvida com jogo de bicho, desde jogo de bicho até tráfico de drogas aqui, no transporte. E a gente pega os ônibus aqui, os ônibus não têm manutenção há 20 anos, os caras não compram novas frotas, quer dizer, eles ganham dinheiro, muito, muito dinheiro. Eu já fiz até uma experiência, eu entrei no ônibus aqui, só para... aquela coisa de segurar estava quebrada, né? E eu reclamei, fiz uma reclamação formal. Não consertavam aquilo, não consertavam, era assim um parafuso. Ou seja, não fazem a manutenção mínima, os caras ganham muito, muito dinheiro. O transporte público realmente é caro e é uma pauta da esquerda, tá? A gente se deixou em 2013 ser cooptados, mas o transporte público gratuito de qualidade, universal, é uma pauta da esquerda.
Maravilha, Bruno. Antes de passar para o Matheus, deixa eu passar de novo aqui. Eu sempre dou uma meia trava aqui antes do Matheus entrar. O pessoal está chegando com força aqui. A Sumaia dando bom dia, nossa querida companheira. Leção, Trump tem que demitir o Bolsolixo. Essa está boa também. O Andy, 1146, elogiando o Rogério Anitablian. Maria Gomes, bom dia, meus amigos queridos. Sumaia, precisávamos concentrar os horários das lives dos canais parceiros em alguma página blog. Perco muitas exibições ao vivo e vejo muita gente reclamando que não é notificada pelo YouTube. Sumaia, a sua sugestão é ótima, mas eu acho que é de difícil organização isso, até porque, tirando os programas que já são fixos na grade, por exemplo, na nossa aqui, a gente pode falar do nosso canal, que é a revista, é o bate-papo com o chat às quartas-feiras, por volta das 19h, a revista aos sábados, às 11h. Às vezes o programa, o projeto nasce e é executado meio que às vezes em cima, né? É difícil, e a agenda, a gente que faz muita entrevista com terceiros, a agenda, a agenda do canal é adequada à agenda do entrevistado. Então, às vezes, fica difícil organizar isso. Mas agradeço muito sua sugestão. E toquem o sininho, galera, em todos os canais, ainda que o YouTube fale muito nessa notificação. Ant-Man, esse negócio de titularem como governo conservador é bobagem. São nazistas mesmo. Suzy Cidreira, mas a Globo, salvo engano, nem deu essa notícia, só se foi ontem, porque até então só no G1, na TV nada, essa notícia do chefe da SECOM. Suzy, eu acho que, eu não sei se eu concordo 100% com a opinião do Matheus, que a Globo um dia vai cair em cima do Bolsonaro só por causa da questão da SECOM e da verba publicitária. Existem outros negócios, né? A Globo não tem interesse só na verba da SECOM.
E a Globo também, eu acho que tem alguma culpa, sabe? Alguma coisa o Bolsonaro sabe sobre a Globo também, cara.
A Josi Negreiros. Bom dia, minha querida Sumaia. Vamos dançar sobre os escombros e salvar o mundo. Boa, Josi. Valdinar Mello. Matheus Eduardo, certíssimo. Chamar Bolsonaro. Bolsonaro é espertíssimo. Ele nunca perdeu uma eleição, além de conseguir eleger todos os seus filhos. Exatamente. Ant-Man, quanto aos judeus apoiadores de Bolsonaro que se indignam com o Holocausto, o ditado apropriado é pimenta nos olhos dos outros é refresco. Aguentem a nazistada agora. Sumaia, amizades não costumo fazer propaganda por timidez mesmo, mas sugiro que vejam o Paz e Bem de hoje, 421, poema da portuguesa Matilde Campilho. Tenho certeza de que ficará bem a todos ouvir. Eu já tinha visto, Sumaia, essa indicação em grupo, mas ainda não consegui ver. Claro, sugiro a todos também que participem lá e se inscrevam no canal do nosso querido companheiro, amigo Mauro Lopes, Paz e Bem. Sumaia, Campilho é uma linda, não é? Estou encantada. Ant-Man, essa deputada é a rainha das fake news, um lixo, a Carla Zambelli, que ele está dizendo aqui. A Beth de Brasília, Beth Gale, que está subida aqui, mandou um superchat, te agradeço demais, Beth, a colaboração, e está dizendo, Edu, estou em falta com o canal, mas estou assistindo gravados e compartilhando. Infelizmente, não tenho redes sociais fanáticas e não estou conseguindo dialogar com os antipatriotas, porque perco a paciência. Não, você tem mais do que crédito com a gente aqui, Beth. Às vezes fica difícil, eu mesmo estou com dificuldade de participar de grupos de WhatsApp, de acompanhar todas as lives que são feitas em outros canais. Tem momentos que a gente não consegue acompanhar tudo. Edu Goulart, outro que posou de coitadinho foi Luciano Huck. Eu queria tanto ver aqui no YouTube, mas ele não deixa. Bom dia. Bom, eu não entendi aqui esse... Maurício Raidan, a tortura dela foi bom para o bolso dela, falando sobre a Miriam Leitão. Ant-Man, ratazanas pulando do barco. Josi Negreiros, concordo contigo, Sumaia. Os canais progressistas precisam se unir bem mais do que recomendar. Fazer um pool em algum horário do dia e transmitir para atingir maior número de pessoas. Vamos tentar, Josi. Sumaia... Vou pensar aqui em uma proposta apresentar para vocês para ver o que podemos fazer. Poderia ser uma página blog que fosse alimentada colaborativamente. Faça a sua proposta, Fumar. Estamos abertos aqui. Valdinar Mello, tem muita gente na esquerda que critica a Miriam quando ela defende o plano econômico do Bolsonaro e defende a Miriam quando ela fala mal do autoritarismo do Bolsonaro. A Miriam não deve ser defendida. Eu concordo plenamente, Valdinar. Eu não tenho em nada, eu me associo a Miriam Leitão. A Beth Gueu, Bruno 08 está por aqui, Luciana Zero dando bom dia. Bom ouvir um pouco de lucidez nesse oceano de imbecilidade. Obrigado, Bruno. Professora Daniela Araújo, bom dia. Estava lavando louça e na escuta. Nesse intervalo, resolvi comentar. A Globo e outras mídias adoram ter subcontratos de chantagens. Não é o momento ideal? Exatamente. Ó, a professora Daniela Araújo, acho que todo mundo que está aqui no chat já sabe, mas ela tem também um canal no YouTube, que é Professora Daniela Araújo. Eu sugiro que o pessoal conheça, se inscreva e acompanhe as lives da Daniela, que são muito, além de ter muito conteúdo, tem muita emoção normalmente, muita indignação, e isso lava um pouco a alma da gente. Deixa eu continuar aqui. Luciano Zero, bom final de semana. Bom, Matheus, eu deixei você na espera aí bastante tempo. Vai lá, meu amigo.
Eu sempre esqueço de ligar o microfone.
Tem problema. Vamos lá. Movimento Passe Livre e a compra de votos para a reforma. A nova política, entre muitas aspas. Né?
Bom, primeiro eu vou falar da Carla Zambelli. Então, em relação ao repasse do Executivo de emendas para o Legislativo, tem que ser passado no geral. Não pode escolher pessoas individuais para passar a fazer esse repasse. Então, nesse caso, provado, na minha opinião, é improbidade administrativa. Então, tem que ser pedido, isso aí tem que ser movimentado dentro da esquerda para ser feito um pedido de impeachment. Se isso vai para frente ou não, não sei, mas a esquerda tem que fazer o papel dela. O papel dela é, analisou, tem uma improbidade administrativa, então faz o pedido de impeachment. No plano jurídico é esse o resultado também do meio político, de um jeito da gente ir conquistando também a opinião popular e denunciando o governo Bolsonaro, né? Mostrando as irregularidades dele. Então, tipo, da Carla Zambelli, acho que é basicamente isso. Do movimento Passe Livre, existe ainda essa disputa de narrativa dentro da esquerda, que inclusive foi colocada esses dias por eles, e o Lula também rebateu, do que foi 2013 ou não. Isso aí é algo que está em aberto ainda, essa disputa. Embora o Lula fala que todo o movimento só foi feito pela CIA, eu acredito que todo mundo foi para a rua porque foi financiado, houve disparo de notícia em redes sociais para levar as pessoas para a rua, a mídia ficou cobrindo a maior parte do tempo, mas os primeiros atos em si, a primeira vez que as pessoas foram para a rua, houve um movimento de esquerda indo. Só que como é um movimento de esquerda que não tem um projeto político, que não é uma vanguarda popular, só vai, essas pessoas vão para a esquerda pedir uma pauta simples, ó, pedir transporte público. Então não tem uma liderança em si, não tem uma organização, um planejamento. É só rebeldia diferente de revolucionário. Rebeldia é um ato espontâneo que vai todo mundo para a rua, e no dia seguinte já não está mais ninguém para a rua, não tem um projeto consolidado. E foi isso que aconteceu. Uma maior parte ali dos primeiros atos eram pessoas de esquerda. Só que a direita viu uma grande oportunidade de derrubar o PT, se cooptou daquele movimento e conseguiu fazer toda aquela jornada contra o governo Dilma. E resultou no impeachment, resultou na prisão do Lula, e é tudo resultado de 2013 mesmo, o Lula está certo. Mas eu acho que na hora de fazer essa análise tem que dizer que havia sim um movimento de esquerda. Só que esses pequenos grupos de esquerda, eles querem inverter essa narrativa com o Lula, então está em aberto essa disputa ainda. Eles querem dizer que não, que era um movimento de esquerda, foram reprimidos pelo governo federal, e depois, consequentemente, a direita tomou conta desses movimentos. Também existem algumas críticas da esquerda em relação ao movimento Passe Livre, que muitos chamam eles de esquerda cirandeira, né? que é a galera que vai para a rua, faz cântico, então, assim, protesta cantando, protesta fazendo musiquinha. É claro que a esquerda também tem que ter um espírito de alegria, de felicidade, mas existe uma crítica de que isso aí você não traz os trabalhadores consigo. Porque geralmente a pessoa está lá no dia, na correria, está irritada, e ela não quer somar no movimento para fazer cântico na rua. Então, existe também essa crítica dentro da esquerda. Mas, enfim, fica aí o questionamento para eles, porque no começo eles conseguiram aderir bastante pessoas e agora eles não conseguem, né? Eu acho que tem que ser respeitada essa opinião de que houve todo um projeto para as pessoas ir para a rua e agora, sem esse maquinário institucional, que é das redes sociais, que é do poder norte-americano comandando, não vai levar as pessoas para ruas só para fazer um movimento pedindo 10 centavos a mais ou não. Para ir para a rua todo mundo, tem que ter uma vanguarda popular. E a vanguarda, quem está coordenando em cada cidade, tem que ter um senso político muito grande e saber coordenar essas massas, né? Então, eu acho que esse movimento em si tem toda a validade, as pessoas têm direito para a rua, mas ele não vai ter grande adesão. Minha opinião é essa.
Beleza, Matheus. Eu vou dar uma última passada aqui no nosso chat, tem bastante gente comentando. Só queria complementar o seguinte, eu acho que o canal, a gente poderia também tentar, Matheus, Bruno, e tenho certeza que estou falando com o Cláudio, com o Paulo França também, a gente podia tentar um dia trazer dois convidados para fazer um debate sobre o que foi a jornada de essa jornada de 2013, né? Porque até hoje há uma divergência, eu acho que a gente ainda não tem a distância histórica, talvez mais adequada, para analisar com precisão o que ocorreu, mas a gente poderia de repente colocar um debate a respeito desse tema. Deixa eu passar aqui, ó. Luciana Zero, bom final de semana para todos, obrigado Luciana, Raquel Cristina, professora Daniela Araújo, Paulo Rosa, dando um abraço a Daniela, ao Anitta Blian, seja bem-vindo, Paulo. Matuque está por aqui, bom, se ele não está nesse momento, em algum momento ele estará, Paulo Rosa, ele é um grande companheiro do nosso, já participou até da revista conosco, já participou de outros momentos e é um aguerrido companheiro nosso aqui. Aqui é tudo top, na live o pessoal do chat, diz o J. Roberto de Angra. Concordo com você, J. Roberto. Professora Daniela, que tem canal, ouvindo a outros canais para participar, isso é legal. Isso aí, ela está aqui engrandecendo muito com a audiência dela. Ela, a Nani, que tem o Iaras e Pagus, a gente aqui do Resistente também, quando dá, a gente participa do chat em outros canais, eu participo do Rogério N. Tablian, muitas vezes. Então, a gente tenta aqui um dar força para o outro para melhorar aqui o nosso trabalho também, né? A gente vendo quem faz com muita competência, a gente se possa melhorar também. A gente aprende muito. Edu, eu sigo o pensamento que do Matheus, o Edu Goulart. Professora Daniela, eu procuro sempre ver e vejo que temos essa rede, sim. Exatamente. José Negreiros, excelente colocação, Matheus. Eu acho que é sobre a questão do passe livre, Matheus. Raquel cumprimentando a Sumai e vice-versa. Entman, sim, temos que procurar veículos que tenham interesses e ideias comuns. Boa, Entman. Então, quero agradecer muito a todas e todos que estão nos assistindo. Agradecer a todos que nos vão assistir essa live ainda e pedir. Fazer aquele pedido de praxe. Quem não for inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. É muito fácil, é só clicar na tecla inscrever-se, não paga nada. Compartilhe nossas lives, visite nossa biblioteca. Tem muita entrevista com gente bacana, com gente boa lá. A gente aprende muito. E dê os seus likes, por favor, no nosso canal. E visitem os canais parceiros. Rogério Anitta Blian, Rogério Matuque, Glécio Tavares, professora Daniela Araújo, Inteligência Acima da Mídia. Iaras e Pagus, eu não sei se eu esqueci de algum. Bom, eu vou fazer uma passada final aí, Matheus e Bruno, para as considerações finais de cada um de vocês, e vou começar de novo com o Bruno. Tá bom, Bruno? Manda bala, meu amigo, por favor.
Então, agradecer a participação aí, minha primeira participação em 2020, agradecer a vocês dois, agradecer ao pessoal, desejar um feliz 2020, que parece que vai ser de luta, né? Eu queria deixar só aqui, eu tentei, são muitos assuntos, mas eu queria só deixar aqui o recado, que eu vou tentar também ouvir algumas pessoas da SEDAI durante essa semana, trazer aqui para o canal, porque aqui no Rio a gente está com um problema grave na água, né? O Witzel agora veio falar que a limpeza da água vai depender do dinheiro que ele... que ele capta na venda da SEDAI. Hoje saiu no jornal que o presidente da SEDAI recusou uma solução para limpeza de água em 2011. Então, é todo um projeto de desmonte da empresa para privatizar, né? A gente vê como a Globo tem trabalhado diariamente nisso. Eu não tenho aqui porque eu comprei água, mas eu poderia mostrar para vocês a cor marrom que a água está saindo aqui, que o cara diz que é potável e dá para beber. Enfim, então essa semana vou tentar aqui, um assunto mais regional, trazer pessoal da cidade. E é isso, agradecendo aí, vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem, inscrevam aqui para a gente, comentem, escrevam no nosso e-mail, deem ideias, sugestões, que a gente corre atrás das ideias de vocês.
Não, muito legal, Bruno. Foi ótimo estar com você pela primeira vez nesse ano 2020, que isso se repita por inúmeras e inúmeras vezes. E essa sua sugestão foi muito boa. Que o pessoal que nos acompanha aqui, escrevam no chat ou mandem e-mail, sugerindo, dando contato de pessoas que acham interessante que a gente traga aqui no canal. O nosso e-mail é canal resistente. Bruno, me ajuda aí, por favor.
Canalresistente.stream.
Como é que se escreve isso? Só letra aí para o povo.
STREAM @gmail.com.
Maravilha. Matheus, suas considerações finais, meu amigo, por favor.
Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de todos, aproveitar também a audiência, agora repetir o que eu falei no começo, que estou começando 2020 agora no canal e tenho alguns projetos para apresentar para vocês. Um deles é fazer um curso de trazer alguns jovens marxistas, um curso introdutório assim, de marxismo, não um curso, né? Fazer conversa sobre marxismo, pessoas que estão estudando isso na academia e têm uma proximidade grande, para também politizando o nosso debate, a gente aprendendo mais coisas, tendo mais bagagem. Então, é isso que eu pretendo fazer agora nesse primeiro semestre, talvez no segundo semestre, e esporadicamente convidando outras pessoas para comentar as principais notícias bombásticas aí da semana. E também dizer que hoje teve transmissão do Paulo, depois dessa transmissão também haverá uma outra transmissão do Paulo lá no encontro em Assis. E pretendemos também, né, falar por todos nós, ter pelo menos uma programação diária, pelo menos uma programação diária ao longo de 2020. Estarei sempre que possível, todas as terças-feiras à noite. E é isso, obrigado.
Maravilha, Matheus, ótimo contar contigo também, cara, e reitero que isso se repita inúmeras vezes, é sempre um prazer estar com vocês dois, dividindo a tela aqui do canal Resistente. E só fazer um chamado, que até a própria Josi Negreiro está nos ajudando aqui no chat. Ela disse, hoje a live do Paulo França com a apresentação dos jovens que não assistem para discutir a economia de Francisco estava excelente. Ele está no Diese, o Paulo já fez uma transmissão direta de lá hoje de manhã, e ele voltará, eu convido a todas e todos que se liguem aqui no canal Resistentes hoje, por volta das 14 horas, que o Paulo vai voltar trazendo as informações do Diese, direto do Diese, batendo papo com jovens economistas que estão nesse projeto. Pessoal, quero agradecer demais o pessoal que está no chat, nos vendo, nos acompanhando, que vai nos ver ainda, a presença, e desejar novamente um bom 2020 para todos. Todos cuidem da sua saúde, porque vamos precisar de todos firmes e fortes nesse combate, nessa luta e nessa resistência. Brunão, Matheus, mais uma vez um enorme prazer estar com vocês. Gente, um bom resto de sábado. Até a próxima.